Reunião da Igreja em Curitiba, 23 de junho de 2018. Por César Albino. Assunto: o propósito da vinda do Senhor. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Irmão, me gostaria em el Senhor.
Irmãos, eu gostaria no Senhor
compartilhar com vocês quatro ênfases dos quatro evangelhos.
Gostaria de compartilhar quatro ênfases dos quatro evangelhos.
Com respeito ao propósito da vinda do Senhor.
Com respeito ao propósito da vinda do Senhor.
Em los cuatro evangelios existen cuatro textos bíblicos.
Nos quatro evangelhos existem quatro textos bíblicos.
Donde habla del propósito por qué el Señor vino.
Onde fala do propósito pelo qual o Senhor veio.
Nosotros sabemos que en el canon bíblico.
Nós sabemos que no cânon bíblico
quedaron cuatro evangelios porque andaban muchos dando vuelta por ahí en esa época.
Ficaram quatro evangelhos porque tinham muitos por aí dando voltas.
Y no, a medida que vamos estudiando la palabra.
E à medida que nós vamos estudando
nos
a palavra,
vamos dando cuenta que foi o Espírito de Deus que procurou esses evangelhos.
Nós vamos nos apercebendo que o Espírito de Deus que procurou esses evangelhos.
Porque todo o que os evangelhos dizem,
porque tudo que os evangelhos falam,
da palavra profética dos primeiros tempos,
da palavra profética dos primeiros tempos,
todo concorda com os quatro evangelhos.
Tudo concorda com os quatro evangelhos.
Incluso até o último livro da Bíblia, Apocalipse.
Inclusive o último livro da Bíblia, Apocalipse.
Coincide perfectamente con los cuatro evangelios.
Coincide perfeitamente com os quatro evangelhos.
Porque nosotros sabemos que el número 4 significa plenitud.
Porque nós sabemos que o número 4 significa plenitude.
Entonces vamos a hablar un poco de la vida, de la gloria terrenal de Cristo.
Então vamos falar um pouco da glória terrena de Cristo.
En primer lugar vamos a abrir en Mateo.
Primeiramente vamos abrir em Mateus,
capítulo 5, versículo 17.
Versículo 17.
Até o 20.
Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus.
O texto clave aqui, gostaria que vocês miraram.
O aspecto chave que eu gostaria que vocês vissem aqui.
É quando diz o 17, não penseis que he venido.
Quando diz no versículo 17, não penseis que vim.
Está falando de sua venida.
Está falando da sua vinda.
De seu propósito.
Do seu propósito.
No livro de Mateus.
No livro de Mateus.
Nós sabemos que o destinatário deste evangelho.
Nós sabemos que o destinatário deste evangelho.
É principalmente aos judeus.
É principalmente aos judeus.
Então, há como 53 vezes Mateus que cita o Antigo Testamento.
Então, há como 53 vezes que diz a respeito de Mateus no Antigo Testamento.
E há como 10 vezes que diz. Os profetas disseram isto para que se cumprisse isto outro.
Então, como 10 vezes que diz que os profetas falaram isso para que se cumprisse o outro.
A diferença de todos os outros evangelhos.
Diferentemente de todos os outros evangelhos.
Que não diz nada a respeito.
Que não diz nada a respeito.
Ou diz alguns versículos muito poucos.
Ou diz muito poucos versículos.
Então, vamos falar do primeiro propósito acerca da vinda do Senhor um pouco.
Então vamos falar a respeito do primeiro propósito da vinda do Senhor um pouquinho.
Diz que ele não vino a anular a lei.
Diz que ele não veio a revogar a lei.
Senão que vino a cumpri-la.
Senão que veio a cumpri-la.
Vamos a dizer-lo de outra maneira.
Vamos falar de outra maneira.
Ele vino a dar-lhe continuidade à lei.
Ele veio dar continuidade à lei.
Não que la haya anulado.
Não que ele a tenha anulado.
Sino que ele vino a dar-lhe uma continuidade, pero de uma forma muito elevada.
Mas ele veio dar uma continuidade de uma forma muito mais elevada.
Com um estilo de vida espiritual e celestial.
Um estilo de vida espiritual e celestial.
Então, muitas vezes nós podemos equivocar o caminho.
Então, muitas vezes nós podemos errar o caminho.
Vou dizer que a lei não temos que nós considerá-la.
Então, podemos pensar que a lei nós não temos que considerá-la.
É verdade o que quer dizer aqui o Senhor nestes textos que leímos?
É verdade o que o Senhor quer dizer aqui nesses textos que nós lemos?
Que a lei era por fora, algo externo.
Que a lei era algo externo, algo por fora.
Mas agora o Senhor vem a dar-lhe uma continuidade espiritual.
Mas agora o Senhor vem a dar uma continuidade espiritual.
A lei já não estará fora.
A lei já não está por fora.
Como algo escrito, como letra.
Como algo escrito, como uma letra.
Senão que a lei ha venido a bautizar-se em nós.
Mas a lei veio a se batizar em nós.
O Senhor la escribió en nuestra mente y en nuestros corazones.
O Senhor escreveu na nossa mente e nos nossos corações.
Entonces la ley para nosotros hoy día también es preciosa.
Então a lei para nós hoje em dia ela ainda é preciosa.
Porque es la palabra misma del Señor.
Porque é mesmo a própria palavra do Senhor.
Entonces la ley en nosotros podemos cumplirla.
Então a lei em nós podemos cumpri-la.
Porque la vida que colocó el Señor Jesucristo en nosotros.
Porque a vida que o Senhor colocou em nós.
Es superior a toda la letra de la ley.
É superior a toda a letra da lei.
A justiça que se esperava que se cumpriera, Cristo la cumpriu.
A justiça que se esperava que se cumprisse, Cristo a cumpriu.
Então agora a lei está habitando dentro de nós.
Então agora a lei está habitando dentro de nós.
Cristo mesmo em sua justiça está habitando em nós.
Cristo mesmo na sua justiça está habitando dentro de nós.
Então temos esperança de poder agradar o coração de
Deus. Então nós temos esperança de poder agradar o coração de Deus.
Todo o que Ele quer de nós.
Tudo que Ele quer de nós.
Podemos hacer incluso mucho más de lo que la ley decía.
Nós podemos fazer inclusive muito mais do que a lei dizia.
Aqui no mesmo versículo 21.
No próprio versículo 21.
Dice, oíste que fue dicho a los antiguos.
Diz, ouviste que foi dito aos antigos.
No matarás.
Não matarás.
Pero yo os digo.
Mas eu os digo.
Entonces ahí vemos la continuidad superior que el Señor le da a la ley.
Então aí vemos a continuidade superior que o Senhor dá à lei.
Para el judío que solamente tenía la ley como letra.
Para o judeu que tinha somente a lei como letra.
Entonces lo que le importaba a él no matar a una persona literalmente.
O que importava a ele era não matar uma pessoa literalmente.
Aunque estuviera lleno de odio y no matara.
Ainda que tivesse cheio de ódio e não matasse.
Entonces la ley no lo culpaba.
Então a lei não culpava.
Pero el Señor Jesucristo vino a hacer otra cosa superior, mayor a eso.
Mas o Senhor Jesus Cristo veio fazer uma coisa muito superior a isso.
Então se diz ele, ouviste que foi dito por os antigos, não matarás?
Então diz, ouviste que foi dito aos antigos, não matarás?
Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano.
Mas eu vos digo, qualquer um que se irá contra seu irmão.
Então aqui vemos o superior da lei.
Então aqui vemos o superior à lei.
Le dio una continuidad espiritual celestial.
Deu uma continuidade espiritual celestial.
Un estilo de vida más excelente.
Um estilo de vida muito mais excelente.
Que no se trata de cumplir mandamientos y preceptos.
Que não é a respeito de cumprir mandamentos e preceitos.
Por meio de nuestras fuerzas.
Por meio da nossa força.
Sino que la vida de Cristo.
Mas a vida de Cristo.
El espíritu de Dios.
O espírito de Deus.
Está habitando en nosotros.
Está habitando em nós.
Y nosotros podemos hacer más incluso de lo que la ley puede demandar.
E nós podemos fazer ainda mais do que a lei demanda de nós.
Por exemplo. Nosotros no mataremos.
Nós não mataremos.
Entonces la ley podría decir no que buenas personas son porque no matan.
Então a lei poderia dizer que boas pessoas somos nós porque nós não matamos.
Pero la vida de Cristo nos enseñará otra cosa superior.
Mas a vida de Cristo nos ensina outra coisa superior.
Dirá, si te enojas tan solo.
É que se você simplesmente se ira.
Entonces ya ha quebrado aquello.
Então você já quebrou aquilo.
Entonces vemos que el propósito de la venida del Señor aquí en Mateo.
Então nós vemos que o propósito da vinda do Senhor aqui em Mateus
é que ele vino dar continuidade à lei.
É que ele veio dar continuidade à lei.
A suprir todas nossas necessidades e nossas fraquezas.
A suprir todas as nossas necessidades, nossas baixezas.
Para que nós possamos ser fiéis ao Senhor.
Para que nós possamos ser fiéis ao Senhor.
Viver de uma maneira excelente.
Viver de uma maneira excelente.
Parecidos no estilo de vida de Cristo.
Parecidos no estilo de vida de Cristo.
Porque isso é o que ele vino a hacer con nosotros.
Porque isso é o que ele veio fazer conosco.
Así que ahora, hermano, la ley está en nosotros.
Así que, irmãos, agora a lei está em nós.
La vida de la ley está en nosotros.
A vida da lei está em nós.
Y nosotros tenemos una vida superior.
E nós temos uma vida superior.
Porque Cristo está habitando en nosotros.
Porque Cristo está habitando em nós.
Y él está haciendo la obra en nosotros.
E ele está fazendo a obra em nós.
Y él está cumpliendo todo en nosotros.
E ele está cumprindo tudo em nós.
Entonces vino a hacerse partícipe con nosotros mismos.
Então ele veio ser participante conosco mesmo.
Gracias al Señor.
Graças ao Senhor.
Porque Jesús.
Porque Jesus.
Por un lado vino a poner el fin de la ley respecto a la letra.
Por um lado ele veio pôr o fim da lei com respeito ao que diz a letra.
Gracias al Señor por eso.
Graças a Deus por isso.
Pero por otro lado le da una continuidad profunda superior.
Mas por outro lado ele dá uma continuidade profunda muito superior.
Hoy día nosotros podemos vivir em um estilo de vida parecido a Cristo.
Hoje nós podemos viver no estilo de vida parecido ao de nosso Senhor.
Porque o Senhor nos concedeu todos os recursos.
Porque Ele nos deu todos os seus recursos.
Temos a vida.
Temos a vida.
Temos a lei da vida.
Temos a lei da vida.
Temos a Cristo morando.
Temos a Cristo morando em nós.
O Espírito de Deus morando.
O Espírito de Deus morando em nós.
Temos recursos abundantes para viver uma vida piedosa.
Temos recursos abundantes para viver uma vida piedosa.
Oh, se não hubiese venido o Senhor, nós hubiésemos estado sentenciados a viver por la lei.
Se o Senhor não tivesse vindo, nós estávamos sentenciados a viver por essa lei.
E ainda que se tratava de cumprir coisas literalmente.
E ainda que se tratava de cumprir coisas literalmente.
Era difícil cumpri-la.
Era difícil cumpri-la.
Porque não havia nenhum recurso espiritual em nós.
Porque não tinha nenhum recurso espiritual em nós.
Pero hoy día alentémonos los unos a los otros.
Mas hoje em dia vamos nos exortar uns aos outros.
Y alentémonos los unos a los otros.
E exortemos e encorajemos uns aos outros.
Cristo está en nosotros.
Cristo está em nós.
Ele é nossa esperança.
Ele é nossa esperança.
Ele é nossa vida.
Ele é nossa vida.
Ele é nosso todo.
Ele é nosso tudo.
Ele em nós outro.
Ele em nós.
É a esperança.
É a esperança.
De glória.
De glória.
Bendito seja o Senhor.
Bendito seja o Senhor.
O Senhor em Mateus também nos habla de que se apresenta como a autoridade máxima.
O Senhor Mateus também nos fala que ele se apresenta como a autoridade máxima.
Alguns han dicho, os estudiosos bíblicos, que aqui nos habla não tan solo del maestro, sino também del rei.
Alguns estudiosos bíblicos nos falam que aqui não fala somente do mestre, mas também do rei.
O livro de Mateus está lleno de enseñanza.
O livro de Mateus está cheio de ensinamento.
Aqui podemos ver em um aspecto como maestro ao Senhor.
Aqui podemos ver o Senhor num aspecto de mestre.
Porque ele ensina.
Porque ele ensina.
Pero si nosotros miramos un versículo bíblico en el capítulo 7 de Mateo.
Mas se nós vemos ali no capítulo 7 de Mateus.
Versículo 29. Vamos a ler, por favor.
Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas.
Aqui está a autoridade do rei, está a enseñanza do maestro neste versículo.
Aqui está a autoridade do rei, está o ensinamento do mestre, somente nesse versículo.
Pero lo asombroso aquí que la autoridad en la cual manifiesta Mateo en su evangelio.
Mas aqui o que nos maravilha é o que
Mateo muestra.
Mateo mostra no seu evangelho
como la autoridad y la enseñanza del Señor.
Autoridade e ensinamento do nosso Senhor.
Es que vemos que él no enseña con autoritarismo.
Vemos que ele não ensina com autoritarismo.
Sino la autoridad en la cual él regía.
Senão, mas a autoridade da qual ele regia
era por las actitudes como este hombre vivía.
Eram as atitudes pelas quais esse homem vivia.
Então, suas palavras eram autoridade e vida.
Então, suas palavras eram autoridade e eram vida.
Porque não eram como os fariseus e religiosos.
Porque não eram como os fariseus e religiosos.
Porque eles diziam e não faziam.
Porque eles falavam, mas não faziam.
Mas este Senhor.
Mas este Senhor.
Rei e mestre.
Rei e mestre.
Quando ele falava,
quando ele falava,
quando ele ensinava,
quando ele ensinava,
quando ele exortava,
quando ele exortava,
era porque ele estava vivendo isso.
Era porque ele estava vivendo isso.
Essa é a autoridade máxima de um homem.
Essa é a autoridade máxima de um homem.
Nós podemos gritar pensando que isso é autoridade.
Nós podemos gritar pensando que isso é autoridade.
Mas a autoridade máxima é aquele que quando habla.
Mas a autoridade máxima é aquele que quando fala.
Ele está sendo aquilo.
Ele está sendo aquilo.
Essa é a autoridade máxima de um rei.
Essa autoridade máxima de um rei.
É a consideração máxima de las personas em um rei.
É a consideração máxima de uma pessoa para com o rei.
Porque não tem de que acusar-lhe.
Porque não tem de que acusá-lo.
De que dizer que ele habla e não faz.
Não tem do que falar que ele fala, mas não faz.
Senão diz que aqui, no versículo 29, diz. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas.
No versículo 29 diz que porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas.
¿Qué hacían los escribas?
¿Qué faziam os escribas?
Ellos enseñaban y hablaban.
Eles ensinavam e falavam.
Pero nunca hacían.
Mas eles nunca faziam.
Entonces nunca tenían autoridad en sus palabras.
Então eles nunca tinham autoridade nas suas palavras.
Entonces la autoridad de Jesús.
Então a autoridade de Jesus.
Era esta.
Era essa.
Él cuando él hablaba.
Quando ele falava,
é o que realmente fazia.
É o que realmente ele fazia.
Graças ao Senhor.
Graças a Deus.
Que o Senhor nos conceda viver uma vida também como a vida de Jesus.
Que o Senhor nos conceda viver uma vida assim como a vida de Jesus.
Assim como temos todos os recursos nós.
Assim como nós temos todos os recursos.
Devemos nós ser como Jesús.
Nós devemos ser como Jesus.
E não como os fariseus.
E não como os fariseus.
Nem os escribas.
Nem os escribas.
Que eles dizem e não fazem.
Que eles falam, mas não fazem.
Mas em este tempo, em esta geração de cristianos.
Mas nesse tempo, nessa geração de cristãos.
Há muitos cristianos em toda a face da Terra.
Tem muitos cristãos em toda a face da Terra.
Que hablan mucho,
que falam muito,
predican mucho,
pregam muito,
enseñan mucho,
ensinam muito,
mas não hacen lo que enseñan,
mas não fazem o que ensinam,
mas não tienen autoridade en lo que dicen,
não têm autoridade no que falam,
porque todo lo que predican,
porque todo o que pregam,
não lo viven,
não o vivem.
Nosotros necesitamos en este tiempo,
nós precisamos nesse tempo presente,
lo que hablamos,
o que falamos,
lo que cantamos,
o que cantamos,
lo que oramos,
o que oramos,
tenemos que vivirlo,
temos que vivê-lo.
De outra maneira, estamos falando de um cristiano mediocre.
Se não for assim, estamos falando de um cristão medíocre.
Muito parecido a uma vida religiosa de fariseus e escribas.
Muito parecido a uma vida religiosa de fariseus e escribas.
Solamente alegrar-nos por venir a reunir-nos.
Somente alegrar-nos por vir a reunir.
Volver a la casa.
Voltar a casa.
E seguir em nossas mesmas coisas.
E seguir nas nossas mesmas coisas.
Que o Senhor marque a igreja em Curitiba com este estilo de vida.
Que o Senhor marque a igreja de Curitiba com esse estilo de vida.
Que todo o que cante a igreja em Curitiba.
Que tudo que a igreja cante aqui.
Com respeito à obra do Senhor.
Com respeito à obra do Senhor.
Com respeito à pessoa do Senhor.
Com respeito à pessoa do Senhor.
Com respeito à consagração do Senhor.
Com respeito à consagração
ao santificação de seu nome.
A certificação do seu nome.
Todo o que cantamos.
Tudo que cantamos.
Todo o que oramos.
Tudo que oramos.
Todo o que predicamos.
Tudo que pregamos.
Todo o que conversamos.
Tudo que conversamos.
Que o Senhor nos permita viver aquilo.
Que o Senhor nos permita viver isso mesmo.
Porque nesta geração.
Porque nesta geração.
Há muitos cristianos.
Tem muitos cristãos.
Que cantam.
Que cantam.
Se emocionam.
Se emocionam.
Pero no tienen una vida.
Mas não têm uma vida.
Consequente.
Consequente.
Com o que estão cantando.
Com o que estão cantando.
Necessitamos mais que nós, o Senhor necessita.
Nós mais que nós, o Senhor precisa.
Que exista um remanente.
Que exista um remanescente.
Fiel.
Fiel.
Que guarde sua palavra.
Que guarde a sua palavra.
Que bendiga o Senhor de verdade.
Que proclame o Senhor de verdade.
Que se santifique de verdade.
Que se santifique de verdade.
Que se consagre de verdade.
Que se consagre de verdade.
Que cante de verdade.
Que cante de verdade.
Que ore de verdade.
Que ore de verdade.
Que hable de verdade.
Que fala de verdade.
Que predique de verdade.
Que pregue de verdade.
Não tão solo com seus lábios.
Não tão somente com seus lábios.
Senão com seus hechos também.
Mas também com suas atitudes.
Que nossas esposas, os esposos que estamos casados.
Que nossas esposas e também
os irmãos que estamos casados.
Os irmãos que estamos casados.
Podem ter testemunho de los esposos.
Possam ter testemunho dos esposos.
Que quando eles falam.
Que quando eles falam.
Que quando eles cantam.
Que quando eles cantam.
A experiência eles estão vivendo em sua casa.
A experiência eles estão vivendo no interior das suas casas.
Lo mismo decimos para las hermanas.
O mesmo para as irmãs.
Quando oram ou cantam.
Quando oram ou cantam.
El esposo mirará para ella.
O esposo vai olhar para ela.
Então é necessário que vivamos.
Então é necessário que nós vivamos.
Todo o que o Senhor nos está ensinando.
Tudo que o Senhor está nos ensinando.
Toda a palavra que estamos recebendo.
Toda a palavra que nós estamos recebendo.
Que hemos recebido em todos os encontros ou retiros que hemos tenido.
Que nós recebemos todos os retiros que nós já tivemos.
Que o Senhor nos conceda essa graça.
Que o Senhor nos conceda essa graça.
De viver o estilo de vida de Cristo.
De viver o estilo de vida de Cristo.
Podemos viver.
Podemos viver.
Porque o Senhor nos ha concedido os recursos.
Porque o Senhor tem nos concedido os recursos.
Recordemos que Ele vino a colocar sua mesma vida em nós.
Lembremos que Ele veio a colocar a sua própria vida dentro
todo
de nós.
Todo o de Cristo está em nós.
Tudo de Cristo está em nós.
Por isso que é possível.
Por isso que é possível.
Por isso que há esperança.
Por isso que há esperança.
De viver numa justiça maior que a dos fariseus.
De viver numa justiça maior do que a dos fariseus.
A característica principal dos fariseus.
A característica principal dos fariseus.
Dizem
e não fazem. E não fazem.
A justiça maior que a dos fariseus.
A justiça maior que a dos fariseus.
Que é necessário que ela encontre em meio de nós.
Que é necessário que seja encontrada no meio de nós.
Lo que decimos,
o que dizemos,
é exatamente o que estamos vivendo.
É exatamente o que nós estamos vivendo.
Que o Senhor nos socorra.
Que o Senhor nos socorra.
Vamos a ver outro propósito da vinda do Senhor no livro de Marcos.
Vamos ver outro propósito da vinda do Senhor no livro de Marcos.
Marcos 10:45.
Marcos capítulo 10, versículo 45.
Em los quatro textos que vamos a ler.
Os quatro textos que vamos ler.
Dos quatro evangelhos.
Dos quatro evangelhos.
Há uma palavra que se repete.
Há uma palavra que se repete.
Este é o texto clave.
Esse é o texto chave.
O Senhor ha venido para.
O Senhor veio para.
Em Mateus hemos visto já.
Mateus nós vimos já.
Que ele vino para.
Que ele veio para.
Dar-lhe cumprimento à lei.
Dar cumprimento à lei.
E aumentá-la em seu nível de vida.
E aumentá-la no seu nível de vida.
Agora vamos ver o propósito do Senhor em sua vida terrenal.
Agora vamos ver o propósito do Senhor na sua vida terrena.
Em Marcos 10:45.
Em Marcos 10:45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos.
Recordemos, aqui novamente aparece o propósito de sua venida.
Nos lembremos que aqui aparece novamente o propósito da sua vinda.
Os quatro evangelhos se complementarão com respeito ao propósito de sua venida.
Os quatro evangelhos irão se complementar com relação à sua vinda.
Já vimos Mateus, agora nos tocará ver Marcos.
Já vimos Mateus, agora vamos ver a respeito de Marcos.
Todos estes que escreveram, tanto Mateus, Marcos, Lucas e Juan.
Todos esses escreveram, tanto Mateus, Marcos, Lucas e João.
Escreveram o que a eles mais lhe impactou.
Escreveram aquilo que mais impactou a eles.
Isso registraram em seu evangelho.
Isso eles registraram no seu evangelho.
Por el Espírito Santo.
Pelo Espírito Santo.
Todo foi acomodando-se.
Todo foi se acomodando.
Há alguns destes evangelhos.
Há algum desses evangelhos
que solamente lo registra um deles.
Que somente o registra um deles.
E no outro evangelho não diz nada al respeito.
E no outro evangelho não fala nada a respeito disso.
Por exemplo, mais adelante vamos ver que Lucas.
Por exemplo, mais adiante vamos ver que Lucas.
Que tem quase 50% de seus escritos.
Que tem quase 50% dos seus escritos.
Próprio de Lucas.
Próprio dele mesmo.
Que não cita os demais evangelhos.
Que não referencia os outros evangelhos.
Também vamos ver em Juan o mesmo.
Vamos ver em João a mesma coisa.
Então aqui tudo se complementa.
Então aqui tudo se complementa.
Aqui diz que ele vino não para ser servido.
Aqui diz que ele veio não para ser servido,
senão para servir.
Mas para servir.
Isso é o que mais lhe impactou a Marco.
Isso é o que mais impactou a Marcos.
Em la vida de Jesus.
Na vida de Jesus.
Se nós creio que todos hemos leído o Evangelho de Marcos completo.
Creio que todos nós já lemos o Evangelho de Marcos por completo.
E se algum dos que estão aqui não o leu completo?
E se algum dos que estão aqui não leram por completo?
Mas levamos a tarefa para a casa.
Vamos dar um dever de casa.
Tem que estudar Marcos para ver que o que mais habla Marcos é o serviço.
Tem que estudar para ver o que Marcos mais fala a respeito do serviço.
Vamos a ler uns textos onde o Senhor serve dia e noite.
Vamos ver uns textos nos quais o Senhor serve de dia e de noite.
Este homem não se cansa de servir.
Esse homem não se cansa de servir.
Marcos registrou este vino para servir e não para ser servido.
Marcos registrou que ele veio para servir e não para ser servido.
Vamos a ler uma das tantas cenas que habla Marcos.
Vamos ler uma das tantas cenas que fala Marcos.
No capítulo 1.
No capítulo 1.
Versículo 32.
Versículo 32.
Até o 34.
Até o 34. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou a muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhe permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era.
Podemos ver neste evangelho.
Podemos ver neste evangelho
que ele serve todo o dia.
Que ele serve o dia todo.
Nós vemos, se revisamos as cenas, vamos ir vendo que ele passa por los campos, sube, sigue servindo.
Se nós vemos aqui todas as cenas, ele vai pelos campos, segue servindo.
Agora aqui chegou a noite.
Agora aqui chegou a noite.
Depois de um árduo trabalho, todo o dia servindo.
Depois de um dia todo servindo, um árduo trabalho.
Legitimamente ele cierra sua porta para descansar.
Legitimamente ele fecha sua porta para descansar.
Disse, chegou a noite.
Diz que chegou a noite.
Se nós complementamos com Lucas capítulo 4.
Se nós complementamos com Lucas capítulo 4.
Disse que se agolpou a cidade à la porta.
Diz que ele ficou ali à porta.
E todos os que chegaram ali.
E todos os que chegaram ali.
Muitas pessoas. Pero dice que lo sanó a todos.
Mas diz que curou a todos.
Aqui em Marcos diz que toda a cidade se agolpou à porta.
Aqui em Marcos diz que toda a cidade chegou à porta.
E allá em Lucas complementa dizendo.
Em Lucas complementa dizendo.
que colocou a mão sobre cada uma das pessoas que
chegaram. Que colocou a mão sobre cada uma das pessoas que chegaram ali, se reuniram ali.
Vamos falar um pouquinho disso.
Vamos falar um pouquinho a respeito disso.
Recordemos que ele todo o dia havia servido.
Vamos lembrar que todo dia ele já tinha servido.
Nos perguntamos aqui.
Nós nos perguntamos aqui.
Era legítimo que ele cerrara sua porta na noite e descansara?
Era legítimo que ele fechasse sua porta e descansasse?
Nós dizemos sim.
Nós dizemos sim.
Tinha todo o seu direito.
Ele tinha todo o seu direito.
Porque havia servido todo o dia.
Porque ele tinha servido o dia todo.
Sin embargo, vemos aqui o espírito de serviço que
tem. Mas aqui nós vemos o espírito de serviço que ele tem.
Aqui diz que toda a cidade se agolpou, é que eram muitas
pessoas. Aqui diz que toda a cidade se reuniu, se agrupou ali, porque eram muitas pessoas.
Pero en Lucas complementa que él colocó sus manos sobre cada una de ellas.
Mas em Lucas complementa que ele colocou a sua mão sobre cada uma delas.
Él podría abierto la puerta.
Ele poderia ter aberto a porta.
Y haberse encontrado con toda esa multitud.
E ter se encontrado com toda aquela multidão.
Y él hubiese tenido que decir tan solo una palabra.
Ele poderia ter dito só uma palavra.
Podría haber dicho sean todos curados.
Poderia ter falado sejam todos curados.
Nos preguntamos, ¿hubiesen sido curados?
A gente se pergunta, será que eles seriam sido curados?
Afirmamos que
sim. Afirmamos que sim.
Porque ele tinha a vida.
Porque ele tinha vida.
Em seus lábios estava o poder.
Em seus lábios tinha o poder.
Estava a autoridade.
A autoridade.
Aún os mortos lhe obedeciam.
Ainda os mortos obedeciam.
Aún a tempestade ele dizia cessa e calla.
Ainda a tempestade ele falava cessa e mudece-te.
Todo obedecia a sua voz.
Todos obedeciam a sua voz.
Então o surpreendente aqui.
Então o surpreendente aqui.
Que ele não lhe disse sejam todos curados.
Que ele não disse sejam todos vocês curados.
Ou venha amanhã por la mañana muy temprano.
Ou venha amanhã pela manhã, logo cedinho.
Sino que ele com todo o cansaço que
tinha. Mas ele com todo o cansaço que ele tinha.
Abre la puerta.
Ele abre a porta.
Lleno de amor.
Cheio de amor.
Lleno de compasión.
Cheio de compaixão.
Porque su corazón sabía.
Porque seu coração sabia.
Ele não vinha para ser servido.
Ele não veio para ser servido.
Ele vinha para servir a outros.
Ele vinha para servir a outros.
E disse que colocou as mãos sobre cada um deles.
Disse que colocou a mão sobre cada um deles.
Para nós isso não tem com entendimento.
Para isso nós, isso para nós não tem nenhum sentido.
Não podemos entenderlo.
Nós não podemos entender isso.
Um homem cansado.
Um homem cansado.
E dar-se o trabalho de bendecir a cada uma das
pessoas. E ter o trabalho de abençoar a cada uma das pessoas que estavam ali.
E nós, aunque a Escritura aqui não registra.
E ainda que a Escritura não registra aqui.
Ele não foi passando sua mão muito rápido por as
pessoas. Ele não foi passando sua mão muito rápido ali por cada uma das pessoas.
Recordemos que haviam diversas enfermidades.
Lembremos que tinham diversas doenças e enfermidades.
Ele tinha para cada um uma palavra de consolação.
Ele tinha para cada um deles uma palavra
segundo
de consolação.
Segundo a diversidade de enfermidades.
É, conforme a diversidade das enfermidades e doenças.
Seguramente ele colocava sua mão naquele que estava triste.
Certamente ele colocava sua mão naquele que estava triste.
E ele dizia que seja consolado.
Ele dizia que você seja consolado.
E aquele que tinha um problema de espírito maligno?
E aquele que tinha espírito maligno?
Ele tinha outra palavra.
Ele tinha outra palavra.
Ele repreendia.
Ele repreendia.
Então, pensemos um pouco.
Então, pensemos um pouco.
Todo o dia trabalhando.
O dia inteiro trabalhando.
Cansado.
Cansado.
Não diz a Escritura se alcançou a comer algo ou
não. Aqui nem na Escritura nem diz se ele comeu algo ou não.
Parecia que ele ia entrando, cerra a porta e a cidade lhe seguiu.
Parecia que ele ia entrando, fechou a porta e a cidade estava seguindo ele.
Não sabemos se ele alcançou a descansar um pouco.
Nem sabemos se ele chegou a descansar pelo menos um pouquinho.
Pero tanto amor tiene el Señor por los necesitados.
Mas tanto amor o Senhor tem pelos carentes, necessitados.
Que ele cumpre todo lo que Dios le haya enviado para esa función.
Ele cumpre tudo o que Deus o tem enviado para essa função.
Ele hizo lo que el Padre le agradaba en este respecto.
Ele fez tudo o que agradava ao Pai nesse respeito.
Respecto al servicio.
Respeito com relação ao serviço.
Curou a todos los enfermos.
Curou a todos os enfermos.
Supriu todas sus necesidades.
Supriu todas as suas necessidades.
Hermanos amados.
Irmãos amados.
Me alegrava muito porque aqui passaram vários necessitados de enfermidade.
Eu me alegrei muito porque aqui passaram vários necessitados de enfermidades.
Gracias al Señor porque está pasando ese cariño y ese amor también para los necesitados.
Gracias a Dios porque Él está pasando también ese cariño a todos los necesitados.
Porque a todos quiere bendecir.
Porque a todos Él quiere abençoar.
Y con todos quiere identificarse.
Y con todos Él quiere se identificar.
Porque en uno de sus significados la imposición de manos significa.
Porque uno de los significados de la imposición de manos es.
Me identifico contigo.
Eu me identifico com você.
Que significa me identifico contigo?
O que que significa eu me identifico com você?
Eu estou sentindo o que tu estás sentindo.
Eu sinto o que você sente.
Eu sinto quando tu estás triste.
Eu sinto quando você está triste.
Quando está dolorido.
Quando você tem dor.
Quando tem problemas.
Quando você tem problemas.
Eu sei o que está passando por tua vida.
Eu sei o que está acontecendo na sua vida.
E eu estou aqui para ajudar-te.
E eu estou aqui para te ajudar.
Estou aqui para consolar-te.
Eu estou aqui para te consolar.
Estou aqui para sanar-te.
Eu estou para te curar.
Eso es lo que vemos en el libro de Marcos.
Eso es lo que vemos en el libro de Marcos.
Un hombre que es incansable.
Un hombre que es incansable.
El motor de su vida es el amor.
El motor de su vida es el amor.
La compasión.
La compasión.
Y el bendecir.
Y el abençoar.
A quien pasa por delante.
A quien pasa ali na frente.
Gloria al Señor.
Glórias ao Senhor.
El propósito de su venida en Marcos entonces.
O propósito de sua vinda em Marcos então.
Es que vino a não ser servido, senão a servir.
É que ele veio não para ser servido, mas para servir.
Pero quisiera hablar a nuestros corazones.
Mas eu gostaria de falar a nossos corações.
O Senhor não quer que nós digamos, oh, que maestro e que Senhor mais precioso.
O Senhor não quer que a gente fale, oh, que mestre precioso.
Como ele serve.
Como ele serve.
Sino que a intenção do Senhor.
Mas a intenção do Senhor.
É que nós.
É que nós mesmos.
Nos podamos servir los unos a los otros.
Possamos nos servir uns aos outros.
Com amor.
Com amor.
Com esta mesma. Com este mesmo carinho.
Com esse mesmo carinho.
Com esta mesma graça.
Com essa mesma graça.
Com esta mesma disposição.
Com essa mesma disposição.
Temos que começar a deixar nossas comodidades.
Temos que começar a deixar nossos confortos.
Temos que servir-nos uns aos
outros. Temos que servir-nos aos outros.
E não tão solo dentro da igreja.
Não somente aqui dentro da igreja.
Senão que fora da igreja também.
Mas também fora da igreja.
Que o Senhor nos conceda esse coração.
Que o Senhor nos dê esse coração.
Porque si las personas nos ven viviendo la vida de Cristo así.
Porque esas personas nos olham, nos ven viviendo la vida de Cristo dessa maneira.
Muchas personas van a querer venir para estar con nosotros.
Muitas pessoas vão querer vir para estar conosco.
Porque lo que hablamos y lo que predicamos.
Porque o que nós falamos e o que nós pregamos.
Lo estamos viviendo.
Estamos vivendo.
Porque cuando se habla y no se hace.
Porque quando se faz, se fala e não se faz.
Entonces la gente no tiene deseo de seguir ese tipo de personas.
Entonces las personas no tienen deseo de seguir ese tipo de personas.
Nosotros estamos viviendo, hermanos amados, en una generación muy privilegiada de cristianos.
Nós estamos vivendo, irmãos amados, numa geração muito privilegiada de irmãos cristãos.
Em que sentido?
Em que sentido?
Em que temos muitos recursos bíblicos.
No sentido que nós temos muitos recursos
bíblicos. Muita revelação acerca do propósito de Deus.
Muita revelação a respeito do propósito de Deus.
Acerca do corpo de Cristo.
A respeito do corpo de Cristo.
Acerca do Espírito Santo.
A respeito do Espírito Santo.
Acerca da igreja.
Da igreja.
É uma geração muito privilegiada de conhecimentos.
É uma geração muito privilegiada de conhecimentos.
Creio que nenhum de los que estamos aqui carece do propósito de Deus nesse conhecimento.
Creio que todos os que estamos aqui não carecem do propósito
senão
de Deus.
Senão que temos abundante.
Mas temos abundante
conhecimento.
Conhecimento.
Acerca da obra.
A respeito da obra.
Da pessoa.
Da pessoa.
Do Senhor Jesus Cristo.
Do Senhor Jesus Cristo.
Lo que mais interesse tem o Senhor nesta geração.
O maior interesse do Senhor nessa geração.
Não é que sigamos llenando nos revelações.
Não é que a gente siga se enchendo de revelações.
Senão que lo que sabemos.
Senão que o que sabemos,
lo hagamos.
Isso façamos.
Isso é o que o Senhor está esperando de los cristianos hoje em dia na Terra.
Isso é o que o Senhor está esperando de nós cristãos hoje em dia aqui na Terra.
Porque cristianos há muito de lo que dizem e não fazem.
Porque cristãos tem muitos dos que dizem e não fazem.
Em Chile a apostasia está abraçando a toda a cristandade casi.
Lá no Chile a apostasia está alcançando a todos os cristãos.
Hombres están apostatando de la fe.
Homens estão apostatando.
Famílias inteiras estão indo.
Famílias inteiras estão
mezclando com o mundo.
Misturando com o mundo.
Mezclando com a política.
Misturando com a política.
Mezclando também com o sistema religioso.
Misturando também com o sistema religioso.
Hoje dia necessitamos mais que nunca.
Hoje precisamos mais do que nunca.
Clamar ao Senhor.
Clamar ao Senhor.
Ter uma devoção com ele.
Ter uma devoção com o Senhor.
Que Cristo venha ocupar novamente o primeiro lugar em nossa vida.
Que Cristo venha ocupar novamente o primeiro lugar.
Que possa ser o centro de toda a nossa atenção.
Que possa ser o centro da nossa atenção.
Toda a nossa atenção.
Porque este Jesus.
Porque esse Jesus.
Deus,
en el cual muestra los evangelios,
no cual mostra os evangelhos,
la gloria terrenal de Cristo,
a glória terrena de Cristo,
desse
homem,
este hombre es incomparable,
ele é incomparável, é maravilhoso,
é precioso,
é alto.
É alto, é
sublime.
Não há nenhum homem mais precioso que ele.
Não tem nenhum
ele homem mais, mais hermoso de los hijos de los hombres.
Ele é o mais formoso dos filhos dos homens.
Por lo tanto, temos que viver.
Portanto, temos que viver.
Muito cerca de él.
Muito próximo, muito perto
para
dele.
Para amar-lhe de verdade.
Para amá-lo de verdade.
Para seguí-lo de verdade.
Para segui-lo de verdade.
Que assim seja conosco.
Que assim seja conosco.
Vamos a ir a Lucas, el otro texto que habla de la venida del Señor.
Vamos a Lucas, outro texto a respeito da vinda do Senhor.
Capítulo 10.
Capítulo 10.
Não, 19.
19.
19. Versículo 10.
19, Lucas, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido.
Novamente encontramos aqui o propósito de sua venida.
Novamente encontramos aqui o propósito da sua vinda.
Lucas lo enfoca de otra manera.
Lucas o enfoca de outra maneira.
Así como Mateo enfocó la venida del Señor de una manera.
Assim como Mateus colocou a vinda do Senhor de uma maneira.
Marcos lo complementa de otra manera.
Marcos o complementa de outra forma.
Y Lucas también lo complementará.
E Lucas também o complementará.
Hasta llegar a mostrar la gloria perfecta de Jesús.
Até chegar a mostrar a glória perfeita de Jesus.
En cuanto a los días de su carne aquí en la tierra.
Com relação aos dias da sua carne aqui na terra.
Lucas dice que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Lucas diz nesse versículo que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido.
Muchas veces nosotros hacemos alusión a la segunda palabra que dice a salvar lo que se había perdido.
Muitas vezes ressalta nossos olhos, fazemos alusão a segunda palavra que diz respeito a salvar o que se tinha perdido.
Pero aquí hay dos palabras que hay que considerar mucho en nuestro corazón.
Mas aqui tem duas palavras que nós temos que considerar muito.
Buscar.
Buscar.
Y salvar.
E salvar.
Eso es lo que el Señor hizo y lo que registró Lucas.
Isso é o que o senhor fez e registrou Lucas.
Incluso en este mismo capítulo 19.
Inclusive nesse mesmo capítulo 19.
Nosotros ahí vemos que Jesús tuvo una intervención con Zaqueo.
Nós vemos aqui que Jesus teve uma intervenção com Zaqueo.
Y él fue a buscar a Zaqueo hasta su misma casa.
E ele foi buscar Zaqueo até a própria casa dele.
Y cuando llegó a buscarlo a su casa.
E quando chegou a buscá-lo na sua casa.
Foi salvado.
Foi salvado.
Se cumpriram estas duas coisas.
Cumpriu-se essas duas coisas.
Jesus foi a dormir essa noite na casa de Zaqueo.
Jesus foi dormir aquela mesma noite na casa de Zaqueo.
Não lhe importou a Jesus o vitupério dos fariseus.
Não importou para ele o vitupério dos fariseus.
Porque os fariseus diziam: "Vá a dormir em uma casa de um pecador".
Porque os fariseus questionavam: "Você vai dormir na casa de um pecador?"
Cuando nosotros tenemos compasión por los perdidos.
Cuando nós temos compaixão pelos perdidos.
No nos importa.
Não nos importa.
¿Qué pueden decirnos?
Que eles podem nos dizer?
La persona, los vecinos, los hermanos incluso.
As pessoas, os vizinhos, os irmãos inclusive.
Tenemos que ir.
Temos que ir.
Tenemos que buscar.
Temos que buscar.
Quiero contar entre paréntesis un testimonio al respecto.
Entre parênteses, eu gostaria de contar um testemunho.
Nosotros sabemos que no es bueno que hablemos de nosotros mismos.
Nós sabemos que não é bom que a gente fale de nós mesmos.
Mas quero que sepan que lo que voy a contar nadie más lo sabe sino yo. Entonces, ¿quién lo va a contar?
Então eu gostaria que você soubesse que o que eu vou falar só eu sei, então quem mais poderia contá-lo?
Voy a tratar de ser breve.
Vou tratar de ser bem breve.
Hace más de 15 años más o menos.
Faz mais de 15 anos, 15 anos mais ou menos.
Después voy a decir por qué resalto los 15 años.
Depois eu vou dizer por que eu estou ressaltando os 15 anos.
Había un hermano nuevo en la fe que se había titulado de trabajador social o asistente social.
Tinha um irmão novo na fé que ele se intitulava de um trabalhador social.
Entonces él estaba relacionándose con muchas personas con drogadicción, prostitución, alcoholismo.
Então ele se relacionava ali com várias pessoas nas drogas, prostitutas, alcoólicos.
Entonces él estaba haciendo esa práctica con todo ese tipo de personas.
Então ele fazia ali a prática com todo esse tipo de pessoas.
Y un día él me llama por teléfono.
Um dia ele me ligou no telefone.
Y me dice: "Hay una situación que me está sobrepasando".
Tem uma situação que está excedendo o que eu posso fazer.
Minha capacidade de poder ajudar.
Minha capacidade de poder ajudar.
Necesito que me ayude, hermano.
Eu preciso que você me ajude, irmão.
Era un hermano nuevo.
Ele era um irmão novo.
Tenía pocos años en la fe.
Ele tinha poucos anos de fé.
Entonces él me dice, hay una situación de dos mujeres.
Tem uma situação de duas mulheres.
Que son lésbicas.
Que elas são lésbicas.
Entonces me dice, hay una que está enferma y tiene el SIDA.
Tem uma que está enferma e tem AIDS.
E eu lhe falei de um irmão, lhe nombrei tu nome.
E eu falei a respeito do seu nome.
Lhe perguntei se ela queria escuchar ao Senhor.
E eu perguntei para ela se ela queria escutar o Senhor.
Então você me disse, eu quero que por favor você me acompanhe.
E então eu falei que eu quero que por favor você me acompanhe.
Então eu lhe disse, não há problema.
Então eu falei, não tem problema.
Vamos, irmão, onde há que ir?
Vamos, onde que tem que ir?
Então chegamos a Temuco.
Então lá,
em um lugar muito pobre, periférico da cidade.
Chegamos num lugar muito pobre, na periferia.
E quando entramos a essa casita, vou dizer-lo, porque nem sequer era uma casa.
Então, quando chegamos numa casinha, se pode dizer assim, porque nem sequer era uma casa.
Eram duas pessoas muito pobres.
Eram duas pessoas muito pobres.
Não tinham água potável.
Não tinham água potável.
Não tinham luz elétrica.
Não tinha nem luz elétrica.
Porque seus padres.
Porque os seus pais.
Seus familiares.
A sociedade.
Resistiu a elas.
Resistiu a elas.
E lhe cerraram a porta à sua família.
Então a sua família fechou a porta para elas.
E nunca podiam nem sequer saludá-las.
Então nem sequer podiam cumprimentá-las.
E eles estavam muito tristes e uma estava enferma de SIDA, como disse.
Então elas estavam muito tristes e uma, como eu falei, estava com AIDS.
Então se quando entramos ali.
Então quando nós entramos ali.
Havia um odor muito mal e desagradável.
Tinha um cheiro muito mal e desagradável.
Você pode imaginar-se todo o que havia.
Então você pode se imaginar tudo o que tinha lá.
Havia um assunto assim como uma mesa muito pobre.
Tinha assim como numa mesa muito pobre.
Havia sangue, havia muitas coisas.
Tinha sangue, tinha muitas coisas ali.
E quando nos viram entrar.
E quando elas nos viram entrar.
Estavam assim como assustadas.
Elas estavam assim meio assustadas.
Então nos acercamos a elas.
Então nós nos aproximamos a elas.
E eu principalmente me acerco e eu a abracei a ela.
Então eu principalmente me aproximei e a abracei.
E lhe dei um beijo.
E eu dei um beijo nela.
E lhe fiz carinho em seu cabelo.
E eu fiz carinho nos seus cabelos.
E lhe disse, Deus te ama.
E eu falei, Deus te ama.
Tu queres ouvir ao Senhor?
Você quer ouvir o Senhor?
E ela me disse sim.
Ela falou sim.
Então, o que mais lhe impactou a ela, a uma delas?
Então, o que mais impactou a uma delas?
Não foi tanto o que lhe predicamos.
Não foi nem tanto o que nós pregamos.
Se não foi o carinho.
Mas foi o carinho.
Se não foi o amor.
Mas foi o amor.
Hacía muchos años, tiempo.
Fazia muitos anos, muito tempo.
Que nenhuma pessoa se havia acercado para saludá-la.
Que nenhuma pessoa tinha se aproximado, pelo menos, para saudá-la.
Menos a brindar-lhe carinho.
Muito menos para dar-lhe carinho.
Então, o que a ela lhe comoveu e lhe estremeceu interiormente.
Então, o que a ela lhe comoveu e estremeceu ela internamente.
Não foi tanto a predicação.
Nem foi tanto a pregação.
Creio que não foi tanto isso.
Eu acho que não foi.
Sino que o que mais lhe converteu a ela.
Mas o que mais converteu a ela.
Foi o carinho.
Foi o carinho.
Foi o amor.
Foi o amor.
Foi as palavras de bendição.
Foi as palavras de bênção.
Que pudemos dar-lhe essa tarde.
Que a gente pôde dar-lhe essa tarde.
Ela recebeu o Senhor com lágrimas.
Ela recebeu o Senhor chorando.
Se arrependeu de todos os pecados.
Se arrependeu de todos os seus pecados.
E uma delas, principalmente a enferma.
E uma delas, principalmente a que estava doente.
Se converteu a Cristo.
Se converteu a Cristo.
A outra também recebeu o Senhor.
A outra também recebeu a Cristo.
Mas quisiera resumir la historia.
Mas eu gostaria de resumir essa história.
Después de eso pasaron unos 3 días y ella cayó muy enferma grave en el hospital.
Depois disso passou uns 3 dias, ela ficou muito grave, doente no hospital.
Porque el SIDA ya estaba muy avanzado.
Porque a doença do AIDS já estava muito avançada.
Entonces llegó a un lugar del hospital donde están las cosas así, las personas que están aisladas.
Então ali no local do hospital onde as pessoas estão separadas.
E depois de 2 días novamente pediu que me chamara.
E depois de 2 dias, de novo ela pediu para que me chamasse.
Então, quando chegamos allá.
Então, quando nós chegamos ali.
Estava rodeado deste tipo de pessoa que você pode imaginar.
Estava cheio ali de gente desse tipo de pessoas que você pode imaginar.
Lesbianas. Homossexuais.
Homossexuais.
Drogadictos.
Drogadictos.
E quando chegamos ao redor dessa cama.
E quando chegamos ali ao redor daquela cama.
Também me volvi a acercar a ela.
Eu voltei a me aproximar ali dela.
Me inclinei.
Dei um beijo.
Nela. Comecei a fazer carinho em sua pele, em sua cara.
Comecei a fazer carinho na sua pele, no seu rosto.
Estava muito flaca, se lhe viam todos os huesos, já não parecia.
Estava bem magra, dava para ver todos os ossos do rosto dela.
E todas essas pessoas que estavam ao lado.
Todas essas pessoas que estavam ali próximo.
Quedaram espantados.
Ficaram admirados.
Como uma pessoa.
Como uma pessoa.
Pode dar um beijo a uma pessoa que está morrendo de SIDA.
Pode dar um beijo a uma pessoa que está morrendo de AIDS.
Então, foi um testemunho muito potente para eles.
Então, foi um testemunho muito potente para ela.
Então, eu perguntei a ela: "O que queres que haga contigo?" Le dije a la enferma.
Então, eu perguntei para ela: "O que você quer que eu faça contigo?"
"Eu quero irme com o Senhor", me disse.
Ela falou: "Eu quero ir com o Senhor.
Pode orar por mim."
Você pode orar por
mim?
"Eu
quero irme."
Eu quero ir.
"Quero deixar de sofrer."
Eu quero parar de sofrer.
"Já conheci a Cristo."
Eu já conheci a Cristo.
"Me salvou."
Ele já me salvou.
"Eu quero irme."
Eu quero ir.
Então oramos nesse sentido, la ungimos com azeite.
Então nós oramos nesse sentido e a ungimos com
e todos óleo. Os olhos de lo que estavam ao redor estavam assim pontuais mirando-nos.
Então todos os olhos que estavam ali por volta estavam bem focados.
E eles me perguntaram depois que eu orei por ela.
Eles perguntaram para mim depois que eu orei por ela.
"É que deixará de sofrer?
Será que ela vai parar de sofrer?
Será que Deus ouvirá sua oração para que se la leve?
Será que Deus vai ouvir a sua oração para que a leve?"
E o Senhor me encheu de fé e de coragem.
Mas o Senhor me encheu de fé e de coragem.
"Sim", lhe disse.
"Sim."
"Ela vai deixar de sofrer."
Ela vai parar de sofrer.
"E vai partir."
E vai para o Senhor.
Logo eu me despedi deles.
Depois eu me despedi deles.
E me fui a servir ao Senhor em outra localidade.
Fui para o Senhor, fui servir ao Senhor em outra localidade.
Todavia não chegava a essa localidade, como 30 quilômetros.
Ainda nem tinha chegado lá, faltava ainda uns 30 quilômetros.
Soa meu telefone.
Toca o meu telefone.
E me disse: "Descansou."
E me
partiu para estar com Cristo.
E me falaram: "Ela descansou, partiu para estar com Cristo."
Que é o que passou depois disso, quando ela morre?
O que, que aconteceu depois que ela morreu?
Ela disse: "Os que estavam aí ao lado, seus amigos."
As que estavam ali perto, seus amigos.
"É que este homem por mim."
É, falou: "É que esse homem."
"Tem que estar com nós no velório."
Tem que estar conosco ali no velório.
"Tem que estar, não pode ser outra pessoa."
Não pode ser outra pessoa. Tem
porque nenhuma das outras pessoas iam a receber visita de elas, porque não o queriam.
Porque ninguém ia receber visita ali, porque ninguém queria ela.
Então, vamos a resumir muito o que passou.
Então, vamos resumir ainda mais o que aconteceu.
Chegou o dia do velório.
Chegou o dia do velório.
O Senhor me permitiu ir com uns irmãos.
O Senhor me permitiu ir com os irmãos.
Levamos a guitarra.
Levamos o violão.
Nossa Bíblia.
Nossas Bíblias.
E começamos a cantar cânticos.
E começamos a cantar louvores.
E lhe predicamos a todos esse tipo de pessoa que estava nessa casa tão maloliente.
Então, nós pregamos para todos aqueles que estavam naquela casa que cheirava tão mal.
O Senhor nos permitiu compartilhar do Senhor.
O Senhor nos permitiu compartilhar a respeito da palavra.
Essas pessoas choravam quando ouviam o que o Senhor lhe dizia.
E essas pessoas choravam quando ouviam o que eu estava falando.
Então, eu quero deixar este testemunho em vossos corações.
Então, gostaria de deixar esse testemunho aqui nos seus corações.
Hoje dia estamos. Por que quis ressaltar 15 anos atrás?
Por que eu quis fazer menção 15 anos atrás?
Porque 15 anos atrás, se um falava destas coisas.
Porque 15 anos atrás, se alguém falava a respeito disso.
Era como um tabu.
Era como um tabu.
Não sei, não era bueno nem sequer falar destas coisas.
Não era bom nem sequer referenciar isso aí, pelo menos lá no Chile.
E por essa mesma causa.
E por isso mesmo.
Eu nem sequer quis falar a meus conservos.
Eu nem sequer quis falar ali aos meus conservos.
Porque pensei que me iam a criticar.
Porque eu pensei que eles iam me criticar.
Assim que agora estou falando com
vocês. Então, eu estou falando agora com vocês.
E em alguma outra igreja também dei esse testemunho.
E em alguma outra igreja também já dei esse testemunho.
Mas já han passado 15 anos.
Mas já passaram 15 anos.
Que me havia guardado este testemunho. E me lo havia guardado porque tinha temor de dizê-lo aos demais.
Eu guardei esse testemunho porque eu tinha temor de dizê-lo aos demais.
Porque estamos vivendo em uma cristandade muito cômoda.
Porque estamos vivendo num cristianismo muito cômodo.
Tudo justificamos.
Tudo nós justificamos.
Nosotros no tenemos, esta generación de cristianos no tiene amor por los perdidos.
Esta geração de cristãos não tem amor pelos perdidos.
Se está enfriando cada dia mais.
Está se esfriando cada vez mais.
No va a buscar lo que está perdido.
Não vai buscar o que está perdido.
Sino que esperan que vengan a ellos.
Mas espera que venha a eles.
Y a veces ni siquiera tienen palabras de amor y de cariño, sino de juicio para ellos.
Mas às vezes nem tem palavra de amor, de carinho, mas de juízo.
Necesitamos el corazón de Cristo.
Precisamos do coração de Cristo.
Necesitamos el corazón lleno de compasión del Señor.
Do coração cheio de compaixão.
Necesitamos a Cristo que viva sua vida em nós.
Que ele viva sua vida em nós.
Se nós vimos, vemos ao Senhor em sua glória terrenal.
Se nós vemos o Senhor na sua glória terrena.
Sempre se compadeceu.
Sempre se compadeceu.
Sempre tocou às pessoas.
Sempre tocou nas pessoas.
Nas pessoas mais necessitadas.
Nas pessoas mais
precisadas. Mais lejas.
Nas pessoas mais distantes.
Mais pecadoras.
Mais pecadoras.
Ainda nos leprosos.
Ainda nos leprosos.
Não temeu de contaminar-se.
Não teve medo de se contaminar.
Senão que os tocava.
Mas tocava.
E os curava.
E os curava.
Sempre fazia bem a todos os necessitados.
Sempre fazia o bem a todos os necessitados.
E Lucas registrará em todos os episódios.
E Lucas vai registrar em todos os episódios.
Que ele se faz caminho para ir.
Que ele faz caminho para ir.
Vamos a terminar com Lucas.
Vamos terminar com Lucas.
Com o capítulo 23 de Lucas.
Com o capítulo 23 de Lucas.
Só um versículo.
Só um versículo.
Ou um pouco mais.
Ou talvez um pouco mais.
39.
39.
23, 39. Al 43. 39 al 43.
Um dos malfeitores crucificados blasfemava com ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo, porém, o outro repreendeu, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso.
Aleluia.
Aleluia.
Os outros evangelhos registram, você pode lê-lo.
Os outros evangelhos registram, você pode ler.
Que os dois malhechores injuriavam ao Senhor.
Que os dois malfeitores injuriavam ao Senhor.
Aqui diz um em Lucas.
Aqui diz um em Lucas.
Pero en lo otro evangelio relata que son los dos que injurian al Señor.
Mas nos outros evangelhos diz a respeito dos dois.
Y este episodio solo está en Lucas.
E esse episódio está somente
solo
Lucas.
Solo Lucas lo registra.
Só Lucas registra.
Entonces aquí vemos y nos preguntamos.
Então aqui nós vemos e nos perguntamos.
Por que los otros evangelios dicen que los dos ladrones injuriaban a Jesús?
Por que nos outros evangelhos diz que os dois ladrões injuriavam ao Senhor Jesus?
Será que Lucas está dizendo outra coisa?
Será que Lucas está falando outra coisa?
Quando nós lemos completos estes textos do versículo 26 até o 49.
Quando nós lemos completos esses textos do versículo 26 até o 49. Nós temos
uma coisa muito importante.
Nós nos apercebemos de uma coisa muito importante. Um dos ladrões.
À medida que foi passando o tempo, as horas.
É, à medida que foi passando o tempo e as horas.
Porque recordemos que Jesus estuvo 6 horas crucificado.
Porque nos lembremos que Jesus esteve 6 horas crucificado.
E aqui é muito interessante quando o versículo diz que depois da hora sexta.
E aqui é muito interessante que diz no versículo que depois da hora sexta.
Houve tinieblas sobre toda a terra até a hora novena.
Teve trevas sobre toda a terra até a hora nona.
3 horas os dois ladrões estiveram injuriando-lhe.
3 horas os dois ladrões estiveram injuriando o Senhor.
Pero en un momento dado.
Mas num momento dado.
Lo que pasa con este ladrón aquí.
O que acontece com esse ladrão aqui?
Al ver tanto amor de este hombre que estaba a su lado.
Ao ver tanto amor desse homem que estava ao seu lado.
Este homem chamado Jesus.
Esse homem chamado Jesus.
Que quando o injuriavam.
Que quando o injuriavam.
Ele guardava silêncio.
Ele guardava silêncio.
Que quando o maltratavam.
Quando o maltratavam.
Que quando o crucificavam.
Quando
e o crucificavam
cravavam, e ele cravavam.
Ele sempre tinha amor e perdão para quem ele estava nascendo.
Ele sempre tinha amor e perdão para com todos aqueles que estavam fazendo
isso. Isso é o que lhe comoveu a este
homem. Isso é o que comoveu a esse homem.
Pouco a pouco começou a calar sua boca.
Devagarinho ele começou a calar sua boca.
E em um momento foi tanta sua admiração.
E num determinado momento foi tanta sua admiração
que falou para Jesus.
Que ele falou a Jesus.
Tinha razão Jesus de dizer-lhe muitas coisas negativas a ele?
Jesus tinha motivos para dizer muitas coisas negativas a ele?
Claro que ela tinha.
Claro que tinha.
3 horas injuriando-lhe.
3 horas.
Igual que o outro.
Igual que o outro.
Se cansou?
Se cansou.
Injuriando-lhe.
De injuriá-lo.
Luego el testimonio de Jesús.
Depois o testemunho
de Jesus. El silencio de Jesús.
O silêncio de Jesus.
La actitud de Jesús.
A atitude de Jesus na cruz.
Que aún estando en la cruz.
Que ainda estando na cruz.
Él tenía amor.
Ele tinha amor.
Exalaba vida.
Ele exalava vida.
Carinho.
Carinho.
Compasión.
Compaixão.
Bendición.
Bênção.
Esto es lo que transformó a este ladrón.
Isso é o que transformou esse ladrão.
E bastou somente uma palavra.
E bastou somente uma palavra.
Para que o Senhor o salvara.
Para que o Senhor o salvasse.
Que precioso é o coração de Cristo.
Que precioso é o coração de Cristo.
Hermano, esto es el evangelio.
Irmãos, isso é o evangelho.
El evangelio no consiste en palabras teológicas muy avanzadas.
O evangelho não consiste em palavras teológicas muito avançadas.
El evangelio es algo práctico.
O evangelho é algo prático.
El evangelio es una buena noticia.
O evangelho é uma boa nova.
Llena de amor.
Cheia de amor.
Llena de compasión.
Cheia de compaixão.
Aunque nosotros seamos los que perdemos.
Ainda que nós sejamos os que perdemos.
Tenemos que sobreponernos.
Nós temos que nos sobrepor
a toda crítica,
a toda crítica,
a toda forma de vida,
a toda forma de vida.
Temos que parecer-nos a Jesus.
Nós temos que nos parecer a Jesus.
Neste sentido.
Nesse sentido.
Amar como Jesus ama.
Amar como Jesus ama.
Perdonar como Jesus perdoa.
Perdoar como ele perdoa.
Receber como Jesus recebe.
Receber como ele recebe.
Esta é uma das coisas preciosas.
Isso é uma das coisas preciosas
que hemos aprendido en la escritura.
Que nós temos aprendido nas escrituras.
Que el mismo Jesús nos enseñó.
Que o mesmo o próprio Jesus nos ensinou.
Amar.
Amar,
a perdonar,
perdoar
e a receber,
assim
como ele ama,
assim como ele ama,
assim como ele perdona,
assim como ele perdoa
e assim como ele recebe,
assim como ele recebe.
Que o Senhor nos conceda esse precioso estilo de vida.
Que o Senhor nos conceda esse precioso estilo de vida.
Vamos a ir terminando com Juan.
Vamos ir terminando.
Recordemos que a palavra clave aqui é a venida do Senhor.
Lembremos aqui que a palavra-chave é a vinda do Senhor.
Que mostra os quatro evangelhos.
Mostrado nos quatro evangelhos.
Capítulo 10 de Juan.
Capítulo 10 de João.
Versículo 10.
Versículo também, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância.
Registrou você ali que novamente habla do propósito de sua venida?
Você viu que aqui de novo fala a respeito do propósito da sua vinda?
Quatro propósitos em cada evangelho.
Quatro propósitos em cada evangelho.
Resumamos.
Resumamos.
Em Mateus 5:17.
Mateus 5:17.
Não vim abrogar a lei.
Não vim abrogar a lei.
Vim a cumprir.
Mas veio cumpri-la.
Dar-lhe continuidade.
Dar-lhe continuidade.
Mas numa vida mais excelente.
Mas numa vida muito mais excelente, mais espiritual,
mais elevada,
mais elevada,
mais celestial,
mais celestial,
mais preciosa.
Mais preciosa.
Em Marcos vemos o propósito de que ele não vino para ser servido, sino para servir.
Em Marcos vemos o propósito que ele não veio para ser servido, mas para servir.
Vemos aqui em Marcos este homem maravilhoso que não se cansa de fazer bem aos demais.
Vemos esse homem maravilhoso aqui em Marcos que não se cansa de fazer o bem aos demais.
Ele não vino para ser servido.
Ele não veio para ser servido.
Sino sempre para dar-se por
os demais. Mas sempre para se dar aos demais.
Para servir aos demais.
Mas para servir aos demais.
E aqui em Lucas.
E aqui em Lucas.
Vemos que ele vino a ter uma atitude.
Vemos que ele veio ter uma atitude
que busca a pessoa,
que busca as pessoas
com carinho e com amor,
com carinho e com amor,
paga esse preço,
paga esse preço
que ele faz algumas situações, prepara circunstâncias,
que ele prepara ali as circunstâncias, as situações
para poder chegar até onde está o necessitado,
para poder chegar aonde está o necessitado
e suprir aquela necessidade,
e suprir aquela necessidade.
E aqui em João,
e aqui em João
vemos que o propósito de sua venida.
Vemos que o propósito da sua vinda.
Juan lo registrará así.
Quando João o registra assim.
Este hombre maravilloso.
Este homem maravilhoso.
Que perdona.
Que perdoa.
Que ama.
Que ama.
Que recebe.
Que recebe.
Que sirve.
Que serve.
Lleno de compaixão.
Cheio de compaixão.
Es que no es cualquier hombre.
É que ele não é qualquer homem.
Juan se propuso conocerlo de verdad profundamente.
O João se propôs a conhecê-lo de verdade profundamente.
El libro de Juan registra cosas que son personales del autor, del mismo.
O livro de João registra coisas que são pessoais do próprio autor.
Aunque él dice en este evangelio de Juan.
Ainda que ele diz nesse evangelho de João.
Hay muchas otras cosas que Jesús hizo.
Tem muitas outras coisas que Jesus fez.
Que se chegar, que se escrevieran todo lo que él hizo.
Ainda que se escrevesse tudo o que ele fez.
En el mundo no cabrían todos los libros.
No mundo não caberiam todos os livros.
Entonces Juan.
Então João.
No registrará muchos episodios que registra Mateo, Marcos y Lucas.
Não vai registrar muitos episódios que tem lá em Mateus, Marcos e Lucas.
Sino Juan nos revelará otra cosa mayor y más profunda todavía.
Mas João vai revelar outra coisa maior e muito mais profunda.
Cuando aquí habla que vino a dar vida.
Quando fala que aqui ele veio dar vida.
Não vino a prolongar a vida biológica.
Não veio a prolongar a vida biológica.
Ou vino a dar vida respecto à alegria, ao gozo, a não ter problemas.
Ou vida referente à alegria, gozo, ou não ter problemas.
Não está falando dessa vida.
Não está falando dessa vida.
Está falando dessa vida divina.
Está falando dessa vida divina.
Dessa vida de Deus.
Dessa vida de Deus.
Dessa de mesma essência de Deus.
A própria essência de Deus.
En eso es que consiste.
Isso consiste.
El propósito de su venida, dice Juan.
O propósito da sua vinda, diz João.
Él vino para dar vida.
Ele veio para dar vida.
Es decir, para regenerar al hombre.
Para regenerar o homem.
Para hacerlo nacer de nuevo.
Para fazê-lo nascer de novo.
Capítulo 3 de Juan.
Capítulo 3 de João.
Es único de su evangelio.
É único nesse evangelho.
En el episodio de Nicodemo.
No episódio de Nicodemos.
Podemos ver muchos episodios donde él manifiesta de la vida divina.
Podemos ver diversos episódios no qual ele manifesta a respeito da vida divina.
Se nós seguimos suas epístolas ou suas cartas.
Se seguimos as suas epístolas ou cartas.
E chegamos até Apocalipse.
Chegamos até Apocalipse.
Vamos ver que Juan.
Vamos ver que João
disse.
Diz.
Los que hemos visto.
Os que vimos.
Los que hemos oído.
Os que ouvimos.
Los que palparon nuestras manos.
Os que o que as nossas mãos apalparam.
Eso testificamos.
Isso testificamos.
Nosotros sabemos.
Nós sabemos.
Que la vida.
Que a vida
eterna.
Eterna.
Se ha manifestado.
Se manifestou.
En su evangelio dirá en el primer capítulo.
No seu evangelho diz no primeiro capítulo.
No comienza con una genealogía como los otros evangelios.
Não começa com uma genealogia como nos outros evangelhos.
Sino que él comienza que en el principio era el verbo.
Mas começa que no princípio era o verbo.
El verbo era con Dios y el verbo era Dios.
O verbo era com Deus e era o próprio Deus.
En esto es la tremenda diferencia de todos los demás evangelios.
Isso tem uma tremenda diferença de todos os outros evangelhos.
Él está diciendo que la misma vida de Dios.
Ele está dizendo que a própria vida de Deus.
La esencia misma de Dios.
A própria essência de Deus.
Dios mismo.
O próprio Deus.
Ha bajado.
Baixou-se.
Para habitar entre los hombres.
Para habitar no meio dos homens.
Pero hay otra característica que solamente es de Juan.
Mas tem outra característica que é somente de João.
Nosotros podemos decir así que tres evangelios. Mateo, Marcos e Lucas.
Podemos dizer que esses três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas,
são como registro da vida eterna de Jesus.
São como registros da vida eterna de Jesus.
Do trabalho que hizo Jesus.
Do trabalho que ele fez.
Podíamos dizer que Mateo, Marcos e Lucas.
Podemos dizer que Mateus, Marcos e Lucas
são como radiografias da vida de Jesus.
São como
biografias.
Biografias da vida de Jesus.
Como lo que cuenta lo que Jesús hizo.
É como que contando o que Jesus fez.
Nos mostra Jesus eternamente.
Nos mostra Jesus eternamente.
Como umas fotografias.
Como fotografias.
Pero Juan mostrará Jesús no como una fotografía.
Mas João mostrará Jesus não como uma foto.
Mostrará Jesús internamente.
Mostrará o interior de Cristo.
¿Cómo es que Juan se le revelaron estas cosas tan profundas, tan maravillosas?
Mas como que foi revelada essas coisas tão profundas e maravilhosas a João?
En diferencia de los otros evangelios.
Diferentemente dos outros evangelhos.
Outros autores.
Ou dos outros autores.
Hay algunos registros en el capítulo 13 principalmente y capítulo 19 de Juan.
Tem alguns registros principalmente no capítulo 13 e 19 de João.
Que dice que Juan siempre estaba cerca del pecho del Señor.
Diz que João sempre estava próximo do seio do Senhor.
Se nós podemos falar assim,
se nós podemos falar assim,
que ele escutou os latidos do coração de Jesus.
Que ele escutou o bater do coração do Senhor.
Lo conheceu interiormente.
Conheceu interiormente.
Agora, como é que se conhece a Jesus interiormente?
Agora, como pode se conhecer interiormente ao Senhor Jesus?
Quisiéramos nosotros solamente conocer cosas acerca de Jesús.
Nós gostaríamos só pelo menos de conhecer coisas a respeito de Jesus.
Ou conhecê-lo a ele mesmo em uma profundidade maior.
Ou conhecê-lo numa profundidade maior a ele mesmo.
Quisiéramos terminar compartilhando e dizer isto.
Gostaríamos de terminar compartilhando dizendo isto.
Imitemos a Juan en esto.
Imitemos a João nesse aspecto.
Busquemos su rostro.
Busquemos a sua face.
Estemos con él.
Estejamos com ele.
Tengamos como maior riqueza.
Tenhamos como maior riqueza.
Encerrar-nos em um quarto.
Fechar-nos, trancar-nos no quarto.
E falar com ele.
E falar com ele.
E conhecê-lo assim.
E conhecê-lo assim.
Sem dúvida.
Sem dúvida.
Juan, ao estar cerca de Jesus.
João, ao estar próximo de Jesus.
Conheceu coisas que todos os demais não conheceram.
Conheceu coisas que todos os outros não conheceram.
O Evangelho de Juan é profundo.
O Evangelho de João é muito profundo. É
celestial.
É celestial. É
divino.
É divino.
É espiritual.
É espiritual.
E a ele foi o único que se lhe concedeu.
E a ele foi o único que se lhe concedeu.
De escrever Apocalipse.
De escrever o Apocalipse.
Termino Hablando un poco del capítulo 1 de Apocalipsis.
Termino falando um pouco a respeito do capítulo 1 de Apocalipse.
Han pasado los años.
Passaram-se os anos.
Juan ya está avanzado de edad.
João já está avançado de idade.
E há algo que ele caracteriza até o fim de seus dias.
E tem algo que o caracteriza até o fim das suas vidas.
Da sua no capítulo 1, versículo 9 em adelante.
No capítulo 1, do 9 adiante.
Diz que ele estava expatriado na ilha de Patmos.
Diz que ele estava isolado na ilha de Patmos.
E estava no dia do Senhor, mas estava em espírito.
Estava no dia do Senhor, mas estava em espírito.
Que significa essa expressão em espírito?
Que significa essa expressão no espírito?
Estava conectado com seu Senhor.
Estava conectado com
estava
seu
falando
Senhor.
Com ele.
Estava falando
tinha
com ele.
Comunhão com ele.
Tinha comunhão com ele.
E nesse momento?
E nesse momento?
De comunhão.
De comunhão.
Registra Apocalipse.
Registra o livro de Apocalipse.
Que ele estava muito triste.
Que ele estava muito triste.
Por todo o que se estava vivendo já nesse
século. Tudo que estava se vivendo naquele século.
A igreja já havia entrado na apostasia.
A igreja já tinha entrado em apostasia.
Homens haviam abandonado o ministério.
Homens tinham abandonado o ministério.
As igrejas estavam convertendo em um ritual.
As igrejas estavam se convertendo em rituais.
E estavam sendo perseguidos.
Estavam sendo perseguidos.
O mundo estava entrando na igreja.
O mundo estava entrando na igreja.
A doutrina de demônio já estava em algumas esparcidas.
A doutrina de demônios já estavam algumas espalhadas.
Então João estava muito triste.
Então João estava muito triste.
Pero que hace Juan en su tristeza?
Mas que faz João na sua tristeza?
Devemos aprender de él.
Temos que aprender dele.
En su tristeza.
Em sua tristeza.
Tenía comunión con el Señor.
Tinha comunhão com o Senhor.
Estava inclinado para buscar su rostro.
Estava inclinado para buscar sua face.
Y cuando estaba él en esa comunión.
E quando ele estava nessa comunhão.
Escuchando al Señor.
Escutando o Senhor.
Es que tuvo la revelación más grande.
Aí ele teve a revelação maior de todas.
Que Apocalipse lo revela.
Que Apocalipse revela.
Pero algo muy importante aquí.
Mas algo muito importante aqui.
Él estaba afligiéndose.
Ele estava.
Estaba afligido.
Estava se afligindo.
Inclinado.
Inclinado.
Dice la escritura en el espíritu.
Diz a escritura no espírito.
O sea, en comunión.
Ou seja, em comunhão.
Buscando su rostro.
Buscando a sua face.
Preguntando.
Perguntando.
Señor.
Senhor.
¿Por qué pasan estas cosas?
Por que acontece tudo isso?
¿Por qué tanta debilidad en las iglesias?
Por que tanta debilidade no meio das igrejas?
¿Qué pasará con mi vida?
Que acontecerá com a minha
oh,
vida?
Oh, Señor, por favor,
por
ayúdame.
Favor, Senhor, me ajuda.
Ele via toda a desolação das
igrejas. Ele via toda a desolação das igrejas.
Mas o curioso é que o Senhor se lhe apresenta não por delante.
Mas o curioso é que o Senhor não se apresenta por diante dele.
Senão que se apresenta detrás.
Mas se apresenta por trás.
Que é o que nos diz aqui o Espírito de Deus?
Que o Espírito de Deus nos diz aqui?
Que quis fazer o Senhor com este
homem? Que ele quis fazer com esse homem?
Quando diz e ouvi detrás de mim a voz que falava comigo.
Quando diz, eu ouvi detrás de mim uma voz que falava comigo.
Quando me volvi.
Quando eu me voltei.
Então, o que é o que viu Juan?
O que ele viu?
Oh, seus olhos como chama de fogo.
Seus olhos como chama de fogo.
Seus pés semelhantes ao bronze brunido.
Seus pés semelhantes ao bronze polido.
Suas palavras como uma espada que saía e como uma espada aguda.
Suas palavras como uma espada aguda.
Em seu peito tinha um cinto de realeza.
No seu peito tinha um cinto de realeza, de autoridade.
E que mais viu?
E que mais que ele viu?
Viu todas as igrejas.
Todas as igrejas.
Que eram divinas.
Que eram divinas.
Que tinham natureza de Cristo.
Que tinham natureza de Cristo.
E então o que quis fazer com Juan o Senhor nesse momento?
Então o que o Senhor quis fazer com João nesse momento?
Quis quitar o foco de sua atenção em los problemas.
Ele quis tirar o foco da sua atenção nos problemas. Nós hoje em dia
vamos a ser alentados.
Vamos ser animados.
Vamos ser exortados.
Exortados.
Que aunque estemos viviendo situações familiares.
Ainda que estejamos vivendo situações familiares.
Aunque estemos descontentos como está a igreja.
Descontentes com como está a igreja.
Como estão alguns irmãos.
Como estão alguns irmãos.
Algumas famílias.
Algumas famílias.
Vamos aprender de Juan.
Vamos aprender de João.
Vamos a perguntar ao Senhor.
Vamos perguntar
vamos
ao
orar
Senhor.
Orar ao Senhor.
Orar ao Senhor.
E é seguro que ele nos responderá.
Certeza que ele nos responderá.
Mas também temos que aprender.
Mas também temos que aprender
que o Senhor sempre quer que nós saquemos os olhos dos problemas.
Mas que Ele quer sempre que nós tiremos os olhos dos problemas.
Que miremos a
Ele. Mas que olhemos para Ele.
Porque Ele é glorioso.
Porque Ele é glorioso.
Ele é grande.
Ele é grande.
Ele é autoridade.
Ele é autoridade.
Ele é precioso.
Ele é precioso.
Ele está em meio de todas as
igrejas. Ele está no meio de todas as igrejas.
E aún mais.
E favorecendo
e aún más,
e ainda mais
consolando
guardando
cuidando
pastoreando
ensinando
nunca
se irá de nosotros.
Nunca ele vai sair do meio de
nós. Prometeu,
ele prometeu
que estaria com nós,
que estaria com
todos os dias até
todos
o fim,
os dias até o fim,
estará com nós,
e estará.
A igreja segue sendo divina,
ela segue sendo divina,
gloriosa.
A igreja gloriosa
tem a natureza de Cristo,
tem a natureza de Cristo.
Isso é o que viu Juan quando se deu
volta. Isso é o que João viu quando deu a volta.
Quando você mira seu
irmão, quando você olha para o seu irmão,
não mira em Cristo,
e você não olha em Cristo,
você vai desalentar,
você vai se desanimar.
Quando você vê a
igreja, quando você vê a igreja,
não segundo os olhos de Cristo,
não conforme os olhos de Cristo,
não mirando para Cristo,
não olhando para Cristo,
então vamos desalentando,
então nós vamos nos desanimar,
vamos dizer que a igreja está mal,
e vamos dizer a igreja está mal.
Não, meu irmão.
Não, irmão.
Volvamos os olhos a Jesus.
Voltemos nossos olhos para Jesus.
Há um homem sentado à destra de
Deus. Tem um homem sentado à destra de Deus.
Coroado de honra e de glória.
Coroado de honra e glória.
E que, aunque está em los cielos tan alto,
ainda que está nos céus tão alto,
está aqui com nós também.
Está aqui no nosso meio também.
Para ajudar.
Para ajudar.
Favorecer. Cuidando.
Cuidar.
Guardar.
Amar-nos. Amar-nos.
Ele está com nós.
Ele está conosco.
Graças ao Senhor.
Graças ao Senhor.
Amém, meus irmãos.
Amém, meus irmãos.
Pongámonos em pé, irmão. Vamos orar ao Senhor.
Fiquemos em pé, irmãos. Vamos orar ao Senhor.